Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Hoje, segunda-feira, 20 de setembro, feriadão no Rio Grande do Sul, semana Farroupilha. Hoje a capital gaúcha está, como naqueles filmes, deserta, e os parques cheios, ainda que o dia esteja pouco convidativo, tem chovido muito nos últimos dias e as temperaturas baixas, ainda assim muita gente caminhando, muita gente passeando. Hoje nós estudaremos um dos grandes, um dos importantes educadores da nossa época, Paulo Freire. Hoje e amanhã, hoje veremos um trecho de uma das obras que realmente não apenas auxiliou o nosso país, aliás, o nosso continente, a pensar, a se mover, como orientou muitas perspectivas que andavam desencontradas, que andavam a meio caminho das coisas. Paulo Freire realmente fez um trabalho belíssimo. Veremos hoje e amanhã algumas partes da pedagogia do oprimido. Mas, antes de iniciarmos, algumas questões importantes. Nós vivemos dias peculiares de polarizações muito intensas. Às vezes eu trato um autor de direita, recebo muitos e-mails questionando, alguns bastante incisivos, hostis. Às vezes trabalho um autor de esquerda e, de novo, recebo também muitos e-mails questionando. Eu lembro a vocês que somos filósofos, é do nosso ofício trabalhar autores, escolas, caminhos, identidades, conversar, buscar entender, buscar aprofundar. Isso é a essência da filosofia. E sempre eu procuro colocar esses elementos para que certos ânimos consigam, por vezes, apaziguar de modo a entender e conversar com autores das mais diferentes orientações. Em 1968, Paulo Freire escreveu de Santiago do Chile que esta obra, Pedagogia do Oprimido, que se tornaria um clássico, um dos grandes clássicos, não apenas da educação, da filosofia, da sociologia no nosso país. Ele diz que essa obra especificamente é o resultado de 5 anos que ele passou no exílio. E que ele foi fazendo observações do trabalho que ele havia feito no Brasil. E ele coloca que o propósito, o intuito de muitos desses trabalhos sempre foi a busca prática. Paulo Freire coloca que tudo, aliás, nesse livro é a resultante de uma praxis, de um trabalho prático, né, do qual a teoria é uma parte importante, fundamental em tudo isso. E ele, logo em toda a primeira parte, ele vai trabalhar muito a questão do medo, da liberdade, muito, muito concretamente. Especificamente de um medo que muitos têm quanto ao caráter do ser livre. Para muitos isso parece um paradoxo, como alguém pode ter medo de ser livre. E, no entanto, não, o autor nos mostra que, para ele, pelo elemento como ele compreende a realidade, é esse um dos principais fatores, sim. O medo de ser livre. Não da liberdade em si mesma, mas do que quer dizer isso. Eu sei que assim colocado pode parecer confuso, não é? Mas assim que formos diretamente ao texto do autor, isso já vai ganhar outras luzes, outras conformações. Para o autor, esse medo ele não é visível para muitos, a olho nu. E, portanto, ele é, ele inclusive se beneficia, o próprio medo se beneficia disso, por não ser assim tão visível. O estudo que ele faz é um texto primoroso, não apenas sobre identidade, sobre liberdade, sobre caminhos, mas é uma das obras pós-hegelianas de grande impacto nos nossos dias. Realmente admirável a maneira como ele traz e ultrapassa os elementos em Hegel. Aqueles que forem depois ler na íntegra a obra, o que é sempre uma recomendação nas nossas oficinas, eu peço, por favor, para que na entrada da obra tenham muita atenção entre a diferenciação que o autor faz entre a sectarização, que é algo que mutila, que nas palavras do autor vai alimentar um fanatismo, e a radicalização, que para o autor ela é criativa, ela faz a crítica, a inteligência, é inteligente, libertária, é outra coisa. Então é muito importante ler com cuidado toda essa parte inicial, que, claro, é dialética pura e essencial para a compreensão do Paulo Freire nas palavras dele. Muito bem, vamos então trabalhar hoje a questão do medo e dos elementos em torno da liberdade, ok? O autor faz uma ressalva aqui. Nessa obra, ele coloca que tudo isso que vem agora, são dezenas de páginas, na verdade é uma espécie de preâmbulo ao que ele havia feito numa obra chamada Educação como Prática da Liberdade, na qual ele teve tempo e elementos para aprofundar. Aqui o propósito era outro. Vamos então ao que ele vai nos colocar quanto a estes elementos, está bem? Paulo Freire diz, mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, lembrem por favor como era a América do Sul na década de 60 e os dilemas e os problemas que haviam então, muitos ainda existem, ainda são vigentes, muitos já não, o tempo carregou para outros lados. Então ele diz que entre a dramaticidade, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento de seu pouco saber de si uma das razões desta procura. Ao se instalarem na quase, se não trágica, descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. O problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido, de um ponto de vista axiológico, seu problema central, assume hoje caráter de preocupação ineludível. Do que o Paulo Freire está falando? Paulo Freire e vários pensadores da década de 60 e 70, até meados de 70, viam no aspecto da desumanização algo muito grave que estava acontecendo conosco, especificamente na América do Sul, naquela ocasião. Então, o problema da humanização era urgente para esses autores. Eu sei que, pela maneira como é colocado, não é? A humanização a partir do estudo da desumanização, é que esse elemento, essa instrumentalização dialética hegeliana, era quase uma, se não uma panaceia, era quase um lugar comum no pensamento da época. Era assim que se desenvolviam as teses, os embates, o discurso acadêmico. Hoje menos. Hoje esse aspecto dialético, ele se pulveriza rapidamente em outras maneiras de desenvolvimento. Mas então era assim muito usual que se utilizava. Bom, então ele inicia o elemento assim. Agora vem uma parte que pede um prefácio aqui entre nós. Muito se trabalhou, sobretudo nos duros, nas duras contraposições entre esquerda e direita na América Latina, sobre essa questão de quem oprime, de quem é oprimido. A direita dizia uma coisa, a esquerda dizia outra coisa, cada um que assumia mudavam esses vetores. Só que em Paulo Freire, isso, vejam, é uma leitura pós-hegeliana. Então, ele vai fazer da dialética um elemento rumo a uma síntese, e aí nós temos aqueles elementos do senhor, do escravo em Hegel, no qual há uma diluição. Muitas vezes, e isso é muito interessante, não é? Porque quebra muito do discurso engessado, aquela questão, não, tem aquele que oprime, aquele que é oprimido. O Freire diz, olha, essa história não é tão bem assim, não. Temos, isso é simplificar muito uma questão que tornou-se muito mais complexa. Vamos acompanhá-lo, vamos ver do que ele está falando, está bem? Então, Paulo Freire diz, a violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação, a do não ser. Como distorção de ser mais, o ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores e nem se tornam de fato opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista, histórica dos oprimidos, libertar-se a si e libertar os opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam em razão de seu poder, não podem ter neste poder a força de libertação dos oprimidos, e nem de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. Eu sei, alguns dos senhores que são estudiosos de analítica de linguagem, epistemologia e outras importantes veios filosóficos já notam um envelhecimento do texto do Paulo Freire. No entanto, por favor, considerem também muito da atualidade que ele tem. Quando ele coloca que aquilo que vai nascer como mudança só pode vir da debilidade, daquele que padece, claro que ele faz uma leitura indexada de uma época, de um contexto. Hoje, isso traz, além dessas luzes, outras, né? Isso também pode vir de quem não é oprimido, isso também pode vir de uma confluência de fatores, isso também pode vir de outros lugares importantes, com igual validade muitas vezes, e tudo isso precisamos considerar filosoficamente, o que nem sempre será uma tarefa simples. Ele coloca que aquele que é oprimido poderá também ajudar a libertar aquele que oprime. Porque aquele que oprime, em Paulo Freire, também está com dificuldade. Vejam que ele perde já a sua humanidade. Ao oprimir, primeiro já perdeu a humanidade que tinha. Ele já se desumanizou para poder oprimir alguém. Mas isso se torna mais complexo. Vamos adiante. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que a sua, ele botou entre aspas, generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se da permanência da injustiça. A ordem social injusta é a fonte geradora permanente dessa generosidade que se nutre da morte, do desalento, da miséria. Daí o desespero dessa generosidade diante de qualquer ameaça, embora tênue a sua fonte, não pode jamais entender essa generosidade, que a verdadeira generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso amor, a falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do demitido da vida, medroso, inseguro, esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo, dos condenados da terra. A grande generosidade está em lutar para que cada vez mais estas mãos, sejam de homens ou os povos, se estendam menos em gestos de súplica. Súplica dos humildes aos poderosos. Ou seja, muito da nossa caridade, muito da nossa generosidade, esmolas, doações, etc., isso é uma hipocrisia completa na concepção do Paulo Freire. Isso não é verdadeira generosidade. A verdadeira generosidade seria ajudarmos quem não tem a ter uma casa como nós temos, a ter um trabalho como nós temos, a ter escolhas como nós temos, a ter alimentos como nós temos. É assim que ele pensa. Isso é verdadeira generosidade. Isso é a verdadeira mão estendida. E não esmola, que vai perpetuar a condição do outro de esmolar vida fora. E a minha falsa generosidade. Bem, mas isso não coloca tudo como foi desde sempre? Qual é o fator novo que podemos ver para além disso? Bem, ele prossegue ainda, fazendo esses elementos como caracterização. Ele não ignora também que a contribuição dele aqui é apenas apresentar alguns caracteres, dada a profundidade, a complexidade de tudo isso. Portanto, ele quer apenas caracterizar essa pedagogia do oprimido, né? Essa falsa generosidade, falsa ajuda, mentirosa, hipócrita, que não vai ajudar ninguém. Só que isso começa a se tornar mais complexo. Porque vejam o que ocorre. Ele diz, então, uma pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que essa pedagogia se fará e refará. Muito bem. Então ele coloca, o grande problema está em como poderão os oprimidos, que hospedam o opressor em si, participar da elaboração como seres duplos, inautênticos da pedagogia de uma libertação. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Ora, mas o que é isso que ele está dizendo? Paulo Freire está dizendo algo que há muito já se estuda, que aquele que é oprimido traz para dentro de seu coração, de sua alma, muitos dos elementos que ele condena no opressor, que ele não gosta, que ele não quer, que ele não tem. Isso se impregna no modo de ser dele, de tal maneira que simplesmente dizer a ele, pronto, eu te dou a liberdade, aqui está teu emprego, aqui está teu trabalho, aqui está tua casa, teu carro, tua comida. Isso não faz dele alguém livre e, portanto, equaciona o problema. Porque ele já é agora também um opressor, o oprimido. E fazer isso simplesmente para ele, sem outros recursos, é torná-lo também mais um opressor. Mas, em contrapartida, lá aquele que no início era um opressor também já está muito impregnado de todos os elementos, muitos deles dos oprimidos, a tal ponto que alguns daqueles que nós apontamos e dizemos eis o opressor, já de opressor tem muito pouco. Já é subserviente a coisas que ele nem sabe como lidar. Ele já é muitas vezes um oprimido, mas ocupa lá um papel de opressor. O Paulo Freire não coloca assim como estou colocando, apenas estou indo um pouco além com essas analogias que ele está elaborando aqui. Mais adiante ele escreve, em certo momento de sua experiência existencial, os oprimidos assumem uma postura que chamamos de aderência ao opressor. Nessas circunstâncias, eles não chegam a admirar o opressor, o que os levaria a objetivá-lo, a descobri-lo fora de si. Ao fazermos essa afirmação, não queremos dizer que os oprimidos, neste caso, não se saibam oprimidos. O seu conhecimento de si mesmos como oprimidos se encontra, contudo, prejudicado pela imersão em que se acham na realidade opressora. Reconhecem-se, a este nível, contrários ao outro. Isso não significa ainda lutar pela superação da contradição. O homem novo, Em tal caso, para os oprimidos, não é o homem a nascer da superação dessa contradição, com a transformação da velha situação concreta opressora, que cede seu lugar a uma nova de libertação. Para eles, novo homem, são eles mesmos, tornando-se opressores de outros. Olhem que coisa! Aquele que foi oprimido, humilhado, quer dizer que teve muitos problemas. Vocês conhecem muitos casos. A pessoa chega, monta uma pequena fábrica de parafusos, monta um pequeno restaurante, que depois virá uma rede de restaurantes e tal. O que ele faz? Ele usa isso e se liberta? É assim que é a nossa sociedade? Ou ele agora se torna um novo opressor? Inclusive se envergonha, se afasta daquilo tudo que ele era. Ele diz, não sou mais como eu era. Alguns chegam a ter pânico no consultório, nos falam, doutor, nunca mais eu quero ser pobre na minha vida. Ele olha o que ele considera pobreza. Mal sabe ele que onde ele está agora, às vezes, é uma pobreza muito maior, como um opressor vindo de um oprimido e tudo mesclado, já não temos mais nem nome para dizer se é opressor ou oprimido. Eis um dos problemas. Olhem o exemplo que o Paulo Freire dá. Ele diz assim, ó, desta forma, por exemplo, querem a reforma agrária, mas não é para se libertarem, mas para passarem a ter terra e com esta tornar-se proprietários ou, mais precisamente, patrões de novos empregados. Raros são os camponeses que, ao serem promovidos a capatazes, não se tornam mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo, escreveu Paulo Freire. Bem, mas em tudo isso, onde está o medo que nós falamos há pouco e a liberdade que nós falamos há pouco? Por que haveria medo, então, de liberdade em tudo isso? É que nessa confusão toda, nessa miscelânea de coisas, e lembrem, Paulo Freire vai muito além de esquerda ou direita, como muitas vezes buscaram caracterizar e colocar numa gaiola o discurso do pensador. Isso tanto serve para a direita quanto para a esquerda, como para outras denominações. Não é? E perfeitamente, inclusive, temos muitos exemplos para ilustrar. Ele fala: o medo da liberdade, de que se fazem objetos oprimidos, medo de liberdade que tanto pode conduzi-los a pretender ser opressores também, quanto pode mantê-los atados ao estado de oprimido, é outro aspecto que merece igualmente nossa reflexão. Então vejam, o oprimido, seja ele qualquer um de nós, nos nossos diferentes contextos, nós temos medo tanto da liberdade, que pode nos tornar novos opressores, quanto a de continuarmos como estamos. Então o medo vai surgir de qualquer maneira, conforme o Paulo Freire, a não ser que ultrapassemos tudo isso. Ele fala da prescrição. Ele diz, os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas, eles temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a expulsão dessa sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão com outro conteúdo, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige uma permanente busca. Ou seja, o oprimido olha lá para o dono da fábrica, olha para o dono da usina, olha para o dono da loja e diz, puxa, eu não queria estar aí. Olha quanta dor de cabeça esse cara tem, quanto problema, muito melhor receber meu salário, muito melhor isso, aquilo, etc. e tal. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem medo de estar aí, ele se queixa de estar aí, queria ser mais, queixa de... Olhem a situação. Se ele se libertar disso e se tornar como dono da loja, ele não vai querer viver com aquelas dores de cabeça, aquela responsabilidade imensa. Só que tudo isso é falso, é uma ilusão, tanto no papel do oprimido quanto do opressor. Um grande jogo no qual um, na verdade, nem sabe direito o que é o outro e muito menos si mesmo. Como diz ele no início do trabalho, ele diz, nós não conhecemos a nós mesmos. Aí ele fala páginas adiante. No momento, porém, que se comece a autêntica luta para criar a situação que nascerá da superação da velha, já se está lutando pelo ser mais. E se a situação opressora gera uma totalidade desumanizada e desumanizante que atinge os que oprimem e os oprimidos, não vai caber, como afirmamos, aos primeiros que se encontram desumanizados só pelo motivo de oprimir, mas aos segundos gerar de seu ser menos a busca do ser mais para todos. Ele diz que, no entanto, aqueles que estão oprimidos estão acomodados, adaptados, imersos nessa engrenagem toda, sabe? Eles não sentem nem motivação, nem ânimo para tentar mover qualquer coisa. E lutar contra qualquer coisa também significa a ameaça de estar livre. E aí estar livre é extremamente ameaçador. O que fazer com isso, né? Tantos problemas, tantas coisas. Tudo isso é um engano de quem não se conhece e que acha que liberdade, responsabilidade, compromisso, pensar, ser crítico é um problema. Aliás, no prefácio da obra ele cita exemplos sobre isso, né? Sobre isso de ser crítico. Criticar não quer dizer ser contra. Significa, será que isso que eu estou fazendo é bom? Será que a minha maneira de agir é adequada? Não há um outro modo de eu fazer tais coisas? Como seria? O que eu posso aprender? Como pode ser diferente? São essas questões críticas. Ele fala que, no entanto, há uma dubiedade aqui, uma dualidade, e que algumas pessoas ficam profundamente angustiadas com tudo isso. Ele fala, é o trágico dilema dos oprimidos que a sua pedagogia tem de enfrentar. A libertação, por isso, é um parto, e um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição, opressores, oprimidos. Esta é a libertação de todos. Ou seja, Paulo Freire não acredita que, mudando governos, esquerda, direita, etc. e tal, é essa a liberdade. Isso é uma falácia. A liberdade vai surgir do momento em que nós superarmos a contradição e não tivermos mais quem oprime, quem é oprimido. E isso não quer dizer uma mescla, uma farsa, que na qual não se identifica mais essas coisas. Quer dizer que isso termina, que nós podemos ser seres críticos, seres inteligentes, seres autônomos, solidários, e a partir daí podemos construir as nossas vidas. Não há mais motivo para o medo, não há motivo mais para as angústias. Nenhum de nós vai querer o mal do outro. Nenhum de nós vai querer tirar qualquer coisa do outro. Ao contrário, nós vamos nos importar que todos tenham pelo menos as condições para que possamos ir além. Mas para isso há muitos problemas no caminho. E ele não ignora esses movimentos. Precisamos restabelecer a intersubjetividade, ele coloca, o humanismo de fato e não uma fachada humanista, que é um instrumento de desumanização, como ele coloca. Ele fala que a pedagogia do oprimido terá dois momentos fundamentais. Vou ler o que ele escreve sobre isso. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. E o segundo, em que, transformada a realidade opressora, essa pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser dos homens em processo de permanente libertação. Lembrem, quando você acha que quem oprime é aquele que ganha muito, que tem muito, etc., isso é uma farsa. Okay? Esse que você aponta como opressor pode ser mais oprimido, muito mais do que você nesse contexto de miscelânea de coisas. Em contrapartida, nesse jogo de empurra, de faz de contas e de farsas na qual ninguém se sai bem, Porque tanto aquele que era o opressor já está impregnado de quem é oprimido e vice-versa, a nossa chance é ultrapassar, segundo o Freire. E ultrapassar não é promover guerras de um contra os outros, não é promover revoluções de um contra os outros. Isso inúmeras vezes foi feito, inúmeras vezes vimos o resultado disso, mais tristeza para todo mundo. O problema não é esse. Isso é parte da farsa do problema. Agora, o que ele está oferecendo é, de fato, um encontro entre pessoas. Muito bonito, aliás, que é tema do nosso trabalho de amanhã. Por hoje, finalizando aqui, ele fala que há muitas características, como a consciência sádica que surge em tudo isso, como os oprimidos que começam a ser coisas ou quase coisas, né? E os sistemas de translados complexos que envolvem tudo isso, os medos, as culturas de silêncio, os preconceitos, como eles são passados em códigos. E ele mostra o quanto de tristeza isso gera para todo mundo. Ele termina toda essa parte nos dizendo que ninguém vai libertar ninguém e que também ninguém vai se libertar sozinho, mas que nós podemos sim nos libertar. Sabem como? Qual é o caminho que ele prega? Em comunhão. Em comunhão. É um pensamento muito bonito. É um pensamento que ultrapassa, ainda que ele tenha sido erroneamente indexado a esquematismos políticos. Até também o Paulo Freire ajudou muitas vezes isso, na época em que ele viveu, ele se posicionou sobre isso, mas isso inviabilizou que muitas pessoas de outros segmentos pudessem ler e compreender o pensamento dele num ambiente maior. Agora, muito tempo depois, temos essa oportunidade com o trabalho que esse educador, que esse pensador brasileiro nos deixou. Amanhã, terça-feira, veremos a segunda e última parte deste trabalho. Agradeço a presença de vocês. Daqui a pouco, 19 horas, horário de Brasília, teremos a nossa aula de hoje à noite. Para todos, eu convido para amanhã, 18 horas, a segunda parte deste trabalho que hoje iniciamos. Um bom descanso. Até amanhã, pessoal.